Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Campanha pelo fim da violência contra a mulher no Paraná expõe crescimento de casos no estado. Atendimento à Covid-19 coloca UPAs de Curitiba sob vistoria. 5 pacientes morreram. Assembleia Legislativa do Paraná e governo estadual vão dividir o custo do subsídio para manter a tarifa rural noturna. Paraná e Santa Catarina registram o maior saldo de empregos de janeiro a outubro deste ano no país. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira de estabilidade atmosférica em grande parte das regiões paranaenses. Novamente, entre os Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e o litoral do estado, há uma maior cobertura de nuvens com chuvas ocasionais a qualquer hora do dia. Em boa parte do interior, as temperaturas ficam elevadas. A temperatura máxima prevista para Paranavaí e Umuarama é de 36 graus, em Maringá, 34 graus, Telêmaco Borba, 31 graus, Guarapuava, 28 graus, Foz do Iguaçu, 34, Francisco Beltrão, 33 graus, Rio Negro, 28 graus, em Curitiba, a máxima prevista é 27 graus e em Paranaguá, 29 graus. Atendimento à Covid-19 coloca as unidades de pronto atendimento de Curitiba sob vistoria. 5 pacientes morreram.
5 pacientes de Covid-19 que estavam sendo atendidos pelas unidades de pronto atendimento, as UPAs, em Curitiba, morreram entre o sábado, dia 5, e a segunda-feira, dia 7. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da capital, todos tinham quadros respiratórios graves e alguns apresentavam comorbidades. 3 deles aguardavam um leito de UTI, um deles tinha indicação de cuidados paliativos e a última paciente sofreu parada cardiorrespiratória ao dar entrada na unidade de pronto atendimento. A secretaria reforçou que todos receberam os devidos cuidados. 2 UPAs da cidade tiveram alteração de funcionamento por conta da pandemia. A do Boqueirão foi adaptada com leitos clínicos para pacientes de Covid-19 e a da Fazendinha recebe pacientes de outras enfermidades do hospital. Liberando vagas para atendimento dos casos relacionados ao coronavírus. O Ministério Público do Paraná, o MP, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública de Curitiba, acatou uma denúncia feita pelo deputado estadual Goura, do PDT, sobre a situação de precariedade no atendimento das UPAs na capital. Como o MP não tem pessoal técnico para realizar as vistorias, ficou determinado aos Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem fazerem as análises. Segundo a denúncia do deputado, a situação da UPA do Campo Comprido é precária, com falta de equipamentos, de manutenção e de condições estruturais na unidade. Mas a determinação estende a análise a todas as unidades de pronto atendimento da cidade, inclusive das condições de atenção à saúde por parte da equipe médica. Segundo o promotor de justiça, que determinou a vistoria, Marcelo Paulo Mádio, a denúncia indica a violação do direito à saúde e a responsabilidade do Estado de promover políticas públicas para sua garantia, principalmente com o cenário que ele considerou dramático na capital, com ocupação de cerca de 94% dos leitos de UTI disponíveis e mais de 100 pessoas aguardando uma vaga. Repórter Amanda Iargas.
Com o número de casos ativos de Covid-19 oscilando na casa de 14 mil, a Prefeitura de Curitiba teve que mudar o acompanhamento dos pacientes contaminados. Os casos mais leves e moderados serão monitorados por inteligência artificial e não receberão mais ligações feitas pelos servidores. Pacientes com casos leves e moderados recebem mensagens a cada 24 horas ou 48 horas perguntando sobre seu estado de saúde. Quando a piora, o paciente é encaminhado para a central de atendimento para que o atendente tome as providências necessárias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, casos moderados de pacientes com comorbidades ou com mais de 60 anos de idade continuam sendo monitorados por profissionais da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, Curitiba tem 14.077 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial transmissão do vírus. O paciente com sintomas leves deve se isolar e ligar para a Central 41-3350-9000 para receber orientações. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, do PSD, afirmou nas redes sociais que conversou com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, sobre uma parceria na compra da vacina Coronavac para imunização contra a Covid-19 no município no Noroeste Paranaense. Maia disse ainda que conversou com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, sobre a compra da vacina Coronavac, que tem sido desenvolvida dentro do Centro de Pesquisas em São Paulo, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. João Dória anunciou que pretende iniciar a imunização da população paulista a partir de 25 de janeiro, data em que é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo. E nesta semana, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, também anunciou que fechou parceria com o governo de São Paulo para a compra de doses da vacina. A Assembleia Legislativa do Paraná e Governo Estadual vão dividir o custo do subsídio para manter a tarifa rural noturna. Saiba mais na reportagem.
O Governo Estadual e a Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, chegaram a um acordo conjunto para manter o programa Tarifa Rural Noturna. O valor do programa, que beneficia 14.115 propriedades no estado, segundo a Secretaria de Abastecimento, e custa R$40 milhões anualmente, vai ser dividido igualmente entre o Poder Executivo e a Casa Legislativa. O presidente da ALEP, deputado Ademar Traiano, comemorou a decisão.
É uma vitória desta casa, mais uma vez, de todos os senhores deputados. É um grande avanço, é uma contribuição que estamos dando ao Paraná e principalmente àqueles que geram a riqueza do nosso estado, que são os nossos agricultores.
Os beneficiários do programa recebem desconto de 60% na conta da energia elétrica consumida entre 9h30 da noite e 6 horas da manhã. O cancelamento do subsídio teria impacto direto nos custos de produção, principalmente de aves, suínos, peixes e leite, que já enfrentam alta no preço de insumos, como a ração animal, por exemplo, sem mudança no preço final de venda de seus produtos. Repórter Amanda Iargas.
Mutirão Online oferece mais de 1.000 vagas de emprego. Mais notícias no Boletim de Serviços do Jomar Valença.
Serviços.
Um mutirão online de empregos feito pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho está oferecendo 1.080 vagas de emprego para Curitiba a partir desta quarta-feira. As oportunidades são para 10 empresas de telemarketing, 880 vagas, e redes de supermercados, 200 vagas. Para participar, não é preciso ter experiência. Para as oportunidades de telemarketing, os candidatos precisam ter ensino médio completo e 18 anos. As oportunidades para os supermercados exigem ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. Quem tiver interesse em participar, basta preencher corretamente todos os campos do formulário e anexar o currículo em formato PDF na internet. Após receberem os currículos, as empresas participantes entrarão em contato direto com os candidatos. A Universidade Estadual de Maringá, UEM, no norte do Paraná, abriu nesta quarta-feira inscrições para um processo seletivo que prevê a contratação de 74 professores em 5 campos da instituição. As inscrições devem ser feitas pela internet. As inscrições vão até o dia 22 de dezembro. Para participar, os candidatos precisam preencher um formulário e anexar os documentos exigidos, como a carteira de identidade. O processo ainda conta com outras 16 vagas para cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 8.300, conforme titulação do candidato e carga horária de trabalho. As vagas disponíveis são para Maringá, Cianorte, Ivaiporã, Goiôerê e Umuarama. Os contratos terão duração máxima de 2 anos, segundo a UEM. A taxa de inscrição para o processo é de R$ 153,00 e, de acordo com a universidade, os candidatos irão passar por uma prova didática entre 9 e 12 de fevereiro. O resultado final deve ser divulgado até 12 de março. Repórter Jomar Valença.
Cooperativas paranaenses são destaque em ranking das melhores empresas do estado. Mais notícias com José Ville.
Economia.
Vamos ao resumo da economia no Paraná. Três cooperativas foram indicadas entre as 10 maiores empresas do Paraná no ranking das 500 maiores do Sul. Esta seleção é realizada todo ano pela revista Amanhã em parceria com a PwC Brasil. Aparecem na lista as cooperativas agropecuárias Coamo, Cevale e Lar. A Coamo também figura entre as maiores empresas da região sul do país. As 10 maiores empresas paranaenses são Copel, Coamo, Klabin, Rumo, Itaipu, Renault, Sanepar, Cevale e Eletrolux. E as 10 maiores empresas do ranking geral da região sul são Bung Alimentos, BRF, Copel, Sicredi, Veg, Coamo, Banrisul, Engie Brasil, Klabin e Iara. A vantagem que o Paraná já havia mostrado em 2018 sobre o Rio Grande do Sul, nos principais indicadores das 500 maiores do Sul, se consolidou em 2019. O ranking mostra que as 183 companhias paranaenses produziram cifras mais elevadas que as 183 empresas gaúchas em vendas, lucros e em patrimônio. A escolha é feita através dos balanços publicados e enviados pelas empresas. A avaliação verifica o desempenho de cada uma delas nos três estados do Sul em patrimônio líquido, receita líquida e lucro líquido ou prejuízo. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, campanha pelo fim da violência contra a mulher no Paraná expõe crescimento de casos no estado. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.